Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Atendimento à Cavalaria. Eu sou o Tatarcã e aqui do meu lado o paranormal professor Mauri. Ao serviço de atendimento, a cavalaria, o saque, esse programa que chega no seu feed todo sábado, não.
Sim, sábado não. Mudou pro seu Maurinho. Mudou pro seu Maurinho.
Sábado sim, sábado não.
E como sempre, você pode participar do saque enviando seu feedback em relação a todas as atrações da Rede Geek em podcast@redegeek.com.br ou mande uma mensagem de áudio no WhatsApp 11 987656950. Lembrando que tanto para e-mails quanto para podcasts é necessário que você se identifique, que você fale seu nome, ocupação, idade e cidade de onde está mandando sua mensagem.
Isso mesmo, se identifique, queremos saber com quem nós estamos conversando.
E é importante também falar que os áudios são de aproximadamente um minuto.
É isso aí, né? Pra não estourar, dá chance pra todo mundo participar.
É isso, e tal. Respeitar os amiguinhos, professor Mauri.
Isso mesmo. Tá, tu falou paranormal, professor Mauri, é porque a gente tá passando aqui por um efeito paranormal.
Não existe.
Aqui no estúdio, velho, a gente tá vendo duas caixinhas de Xbox 360, de jogo de Xbox 360.
É, flutuando.
Flutuando, velho. Elas estão flutuando nesse exato instante. A gente mandou fotos pra equipe, mano, pra toda a equipe da Rede Geek.
A galera tá tipo, para de zoar,
tá,
é sério.
Tá achando, desacreditando, professor Mauri, tem uns até vídeos da caixa flutuando.
É surpreendente.
É surreal.
É assim, é algo que, como é que eu posso dizer? Engana o cérebro.
E cérebros bem treinados.
Exatamente, professor Mauri. Exatamente. Eu admito que eu demorei uns 15 minutos pra descobrir o que estava de fato acontecendo.
É, cara.
E eu descobri, é um efeito paranormal.
É um efeito paranormal. Isso é, quem vai chamar?
Exatamente. Não tem uma tradução, né, na rítmica, né?
Quem você vai chamar? Caça Fantasmas? Não é, tipo...
É porque...
Ghostbusters!
É porque música não se traduz, né?
Não se dubla.
Normalmente quando entra música num filme dublado,
mas
toca
a música
e tem a legenda.
E se fosse da Disney? Aí a Disney traduziria.
Não. Aí ela faria uma localização, faria uma nova música.
Faria uma versão.
É isso aí. Como faz, sei lá, no...
Sim, mas qual seria a localização de Caça Fantasmas?
Quem você chama?
Pode ser, quem você chama?
Do que quem você vai chamar.
É, quem você chama?
Os Caça Fantasmas.
Não sei. É difícil. Eu vou deixar pra cantar no Isso Não É Uma Newsletter.
Caraca, velho.
Que é bem mais legal.
Se alguém tiver uma sugestão de como fazer a localização de...
Da abertura de Isso Não É Uma Newsletter. Isso não é...
Não, de Ghostbusters, tá.
E a galera talvez não tenha ideia, né? Porque quem só recebeu Isso Não É Uma Newsletter, quem é apoiador.
É isso aí. Não, mas a gente tocou a abertura lá no Eu Não Acredito.
É verdade, a gente tocou a abertura no Eu Não Acredito. Mas, professor Mauri, vamos ao saque. E eu quero começar esse saque com um jabá.
Jabá é bom, né?
Jabá.
Banana com jabá.
Popularmente conhecido como jabá.
Fazendo jabá de jabá.
Vem cá, vou lhe ensinar como é que se faz jabá.
Mas não é um jabá.
Não é um jabá
qualquer. Não, isso também não é, mano. Isso não é... Putz, dá até vontade, Mauri. Eu de colocar uma musiquinha aqui. Eu não vou fazer pra não dar trabalho pro São Eduardo.
Fudendo com o trabalho dos amigos.
Eu não vou fazer isso. Isso não é um jabá. Isso é um currículo pro São Mauri.
Olha só, a gente brincou, né, no último saque, que a galera podia mandar o que quisesse aqui, né, no jabá. Inclusive, mandar seu currículo pra poder tentar ser contratado. Aqui tem potencial. Quem mandou o currículo?
Quem mandou o currículo foi Gabriela Costa, mulher elástico da cavalaria.
Olha só.
Raul Marechais, Raul Cavalaria e equipe, mano.
Raul.
Aqui é Gabriela Costa, mulher elástico da cavalaria, 34 anos, solteira, estudante, Rio de Janeiro, RJ. Vocês pediram e estou deixando aqui meu currículo à disposição da rede de contatos dessa cavalaria, coisa linda de Deus. Morrendo de saudade de todos, beijos no coração, Raul.
Raul, sua linda. Eu vou ver aqui o currículo dela. Vou até abrir aqui pra ver. Olha, ela tá com experiência como auxiliar administrativa.
Assessoria previdenciária.
Nossa, auxiliar de projetos.
Controle de pagamentos. Responsáveis por contas a pagar. Fornecedores. Compra de material. Envio de documentação pra contabilidade. Controle e arquivamento de documentos. Elaboração e alimentação de planilhas com cadastro de clientes. Controle de agendamento e comparecimento dos mesmos.
O negócio é louco aqui, ó. Formada em administração. administração, tem ensino técnico e mecânica industrial.
Freelancer em equipe de pesquisa e desenvolvimento no desenvolvimento de protótipos.
Sensacional, sensacional. Manja aqui dos AutoCAD. É. Como que tá seu inglês? Porque ó, dependendo da vaga, tem esse tipo de exigência.
É verdade. Aí no currículo não tem aqui questão de inglês. Formação na Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro. Cara, tem muito conteúdo legal no currículo dela. Vamos deixar aqui especialmente pra cavalaria. Mulher, sabe o que podia fazer? Falar assim, qual é o cargo desejado? Isso ajudaria.
É, mas assim, se alguém do Rio de Janeiro tem alguma ou empresa... Ou do mundo. Não, mas é porque às vezes auxiliar administrativo, você tem que estar ali junto com o espaço físico da empresa.
É verdade.
Aí, pessoal do Rio de Janeiro que de repente esteja precisando aí de trabalhos na área administrativa,
Gabriela. Alguém de confiança.
É isso aí.
Cara, da cavalaria. Não pode ser mais da confiança do que da cavalaria.
Com certeza. Então, tem aqui, a gente tem o currículo da Gabriela Costa, a mulher elástico da cavalaria.
Mas vou fazer mais pro seu Maurinho.
Mais do que falar no saque, vou usar minha rede de contatos.
É isso aí, não. Vamos espalhar esse currículo aí.
Vou fazer com a rede de contatos Tato Tarkan. Vou fazer uma movimentação. Nossa. Recentemente estou falando com uma grande multinacional.
Nossa senhora!
E vamos ver se eu consigo uma oportunidade legal.
Vamos embora.
Um Raul, sua linda!
Raul!
Temos agora, seu Tato Tarkan, um áudio que veio de João de Santo Cristo da Cavalaria, o Daniel Cordeiro. E ele está comentando a primeira temporada do audiojogo.
O primeiro jogo. Agora fiquei curioso, vamos ouvir.
Raul Marchais, aqui é o Daniel Cordeiro, o João de Santo Cristo, aquele que deu certo, falando aqui de Curitiba, Paraná. Só um comentário, não escutem o audiojogo no carro, porque eu escutei o de 2016 e toda vez que dava uma sirene, toda vez que dava ambulâncias, polícia, eu olhava pro lado achando que tinha, que tava vindo algum carro, e não, era do audiojogo. Achei bem legal a iniciativa lá de 2016, estou ansioso para escutar a nova versão agora. Raul Marechais.
Raul! Já digo o seguinte, João de Santo Cristo que deu certo.
Que deu certo.
E a todos os ouvintes da cavalaria, não ouçam no carro o segundo jogo.
O esquema é ouvir no fone de ouvido, galera.
Especialmente o primeiro episódio.
Nossa, velho.
Não ouça no carro, porque você está colocando sua vida em risco.
Caraca, velho.
É realmente complicado, ainda mais no carro.
É isso aí, é tenso, tenso.
Você não pode, pro Sr. Mauri, ouvir aquela cena no carro.
Não tem como.
É porque... Mano, não.
Vamos segurar, daqui a pouco a gente tem notícias sobre o audiojogo.
Mas ouçam de fone de ouvido, que minha experiência tá...
E não ouçam no carro. Não adianta só ouvir de fone de ouvido. Ouçam de fone de ouvido.
Você pode ouvir no carro, desde que você não esteja dirigindo.
Exatamente. Você pode estar, sei lá, num Uber.
Né? Sentado no banco de trás, no passageiro.
Mas mesmo assim, vai ser desesperador. Você ouvir no carro, no ônibus, é sempre, Sr. Maurício.
Você vai sair dali e grita, o motorista pode correr.
Vamos lá, Sr. Maurício. Eu dirigi a cena.
Sim.
Eu fiz a mixagem.
Sim.
Eu sei cada detalhe daquela montagem.
Sim.
E eu não ouviria.
Caraca,
malandro. Tô falando.
Não,
você ouviria, Maurício, no carro?
Ai...
Se eu ouvir aquela cena sentado num lugar em movimento, talvez num avião, mas num carro, não.
Ah, só se eu não estivesse dirigindo.
Puxa, maior,
se alguém estivesse dirigindo em alta velocidade.
E você de olho fechado.
Caraca, malandro!
Não,
a experiência
não,
5D.
Não, mas eu não tô dando ideia.
Não, Sr. Mauri, não façamos isso. Não recomendo, Sr. Mauri, não recomendo. Mas, ó, João de Santo Cristo que deu certo.
Na boa, se prepara.
Um beijo pra você, obrigado pela sua mensagem.
Um Raul, seu lindo!
Raul!
Próxima mensagem é um áudio de Pedro Vieira de Carvalho, Tarantino da Cavalaria.
E a mensagem dele é sobre uma cavalaria para deficientes.
Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Então, eu tava pensando em criar uma cavalaria dos autistas ou uma cavalaria dos deficientes. O que vocês acham?
Raul! Cara, que da hora. Eu acho que rola sim, pô. É isso aí. Se você sente essa vontade,
você está dentro do cenário de neurodiversidade ou da diversidade de alguma forma,
a gente pode pensar numa solução pro seu Mauri.
É isso aí, vamos criar,
pensar então. Pensar num caminho especial.
Com certeza. Então, já fica aqui a sugestão do Tarantino, está anotada.
Se outros membros da cavalaria querem essa cavalaria pra deficientes, se manifestem aqui pra gente poder dar um nome certo, né, pra essa cavalaria e todo mundo poder aqui se identificar. O que vocês acham? Porque, por exemplo, nós temos a cavalaria que tá ali na região da Ásia, no Japão. Que
é a cavalaria samurai.
É isso aí. Temos a ala das Amazonas.
Sim, temos a ala dos embaixadores.
Então,
podemos pensar num caminho desse. Inclusive, ó, nesse áudio que o Pedro mandou pra gente, não tinha nome, descrição, mas a gente recebeu um nome falando que ele tem 20 anos, que é estudante e que mora no Tatuapé aqui em São Paulo.
Aguardamos aqui recomendação, inclusive de nome, então, cavalaria, se vocês tiverem sugestão pra esse nome da cavalaria, pra galera que tem algum tipo de deficiência, mandem pra gente, porque estamos abertos a criar essa nova subdivisão dentro da cavalaria. Porque temos também os escudeiros.
Temos os escudeiros, é verdade,
São Paulo.
Um Raul, então, Tarantino!
Raul! Uma curiosidade, Tato, queria fazer uma... Porque a gente passou agora, né, pelas Olimpíadas.
Sim.
E agora, depois que acabam as Olimpíadas, começam as Paralimpíadas.
Estou ansiosíssimo.
Não, já tá rolando e tal. E aí...
Já começou, né, essa semana que vem?
É porque eu tô ansioso mesmo pra ver. Então, quando você falou...
não começou ainda pra mim, não. Realmente, pra você que está ouvindo agora, já está de novo. É que pra mim que tá gravando aqui agora...
É o passado no futuro.
Passado no futuro. Dois.
Passado no futuro. Dois.
Vai ser o primeiro saque com continuação. E aí o próximo saque vai ser o Velho Oeste.
Você mora, hora, velho.
Que inclusive o Rocket League agora vai ter... A temática dessa temporada é Velho Oeste.
É, já atualizei. Você atualizou?
Já atualizei,
seu Mori.
Tô jogando.
Tem um gol da hora lá que faz um bang-bang.
E tem um quadrinho que é da hora pra caramba que é de procurado.
Ah, que da hora.
É mó da hora.
Inclusive eu vou usar os créditos que eu tenho no Steam pra comprar o PES dessa temporada aí. Mas vamos lá, o que que curiosidade que eu queria, né, comentar com vocês. Porque provavelmente você vai ouvir aí as transmissões, tal, as reportagens, citando a Olimpíada, né, a Paralimpíada como Paralímpica. O Comitê Paralímpico Brasileiro e tal. E na verdade, gente, isso é uma grande treta, né? Porque, né, dentro do português, o correto é Paralímpico. Só que o Comitê Internacional quis padronizar isso de algum jeito, né? E chamou de Paralímpico pela maneira como a palavra em inglês se originou. E o Comitê Brasileiro adotou, falou, beleza, adotou e... E matou completamente o português.
Nossa,
então, no Brasil, na verdade, se fala paraolímpico, né? Por mais que a gente ouça paralímpico, fica aí, então, a dica.
Vamos fazer essa daí não pegar.
Essa daí não pega.
É isso aí.
Vamos fazer que eu não quero que essa pegue. É isso que eu quero falar. Vamos falar paraolímpico, que é o jeito correto, gente.
O Maurinho tá se divertindo com o passado no futuro 2.
Não, não, é pior que a gente...
O passado no futuro 3 tem que ter música de LS.
Como que é o pôster?
Muito bom.
O pôster do 2, de Volta pro Futuro 2. O problema é se o Didi fez a capa usando a imagem do 2 e não do primeiro.
É porque é tudo igual, né?
É o do 3 que é diferente, não é?
É isso aí.
O 3 que é diferente.
O 3 que é diferente que... Isso a gente não paga, né? Se eu tô cantando.
Espero que não.
Chega o strike, né?
O strike do Spotify?
O Tato cantando.
É que é tão verossímil, né? Que
é isso.
Você fala, tá tocando a música, né?
Ai, caralho.
Agora já vai ficar pra você, Maurício.
Não consigo pensar no nome mais da hora do que a gente fazer a trilogia Passado no Futuro, Passado no Futuro 2. E eu quero pensar, pro seu Maurício, vamos bolar a estratégia de como fazer o Passado no Futuro 3 passar no Velho Oeste.
Vai ver se eu. Olha, São Eduardo, se prepara, separa as trilhas sonoras.
Já tô avisando, vai ser diferente. Vai começar com um negócio Velho Oeste, sabe? Tipo.
É.
Exatamente.
Uau, 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 uau.
Separa o Foley de bola de feno.
Isso, separa Foley de bola de feno.
No final vai ter um duelo.
Mais da hora,
sabe? Você consegue pensar num saque mais da hora do que a trilogia Passado no Futuro?
Caraca, que da hora, velho. A gente
lançou uma trilogia.
Trilogia, né? Passado no Futuro.
E é um programa sobre feedbacks da galera. Ou seja, tanto faz, né, cara? A gente tá aqui pra se divertir. Inclusive, seu Mano, quero deixar um recado pra Manu Laura, que ela falou assim, gente, vai ter batismo, porque a gente já tem aqui as cartinhas, tem e-mail, tem um pessoal que tá esperando há muito tempo.
O próximo batismo vai ser da cartinha.
O próximo não vai ser hoje.
Por que não vai ser hoje, seu Mano?
Porque a gente tá valorizando a moeda.
Valorizou o passe.
E por outro motivo também, professor Mauri, eu vou mudar amanhã de casa.
É, Isso aí.
E aí eu tenho todo o tempo do mundo, professor Mauri. É dedicado agora
a sua mudança.
A minha mudança. Eu preciso focar na mudança.
Neste momento, você já tá fazendo a mudança? Já mudou ou vai mudar?
Eu estou mudando.
Você está mudando.
Eu estou mudando.
Entendi.
Porque a partir do momento que você tira a primeira coisa de casa, com a intenção de mudar, já começa a mudança.
E só acaba a mudança quando de fato você desfaz a última caixa.
Puta, então eu vou ficar mudado durante uma cara. Vai ser uma mudança durante meses.
É engraçado isso, porque muita gente, assim como o Tato, não finaliza a mudança. Mano, enquanto eu não terminar de desmontar a última caixa, eu não durmo.
Por isso que meu sonho é ter aquelas empresas, professor Mauri. É. Não ter a empresa.
Você, né, vai abrir uma empresa?
Contratar uma empresa.
Eu vou ser seu sócio?
Vai, empresa. Vai, sim, eu quero contratar um dia uma empresa que faça aquelas mudanças mágicas.
Como
que
assim?
Eles embalam tudo, desembalam do outro lado.
Caraca, mas aí você tem que ter a mesma coisa, né?
Que você chega em casa, o cara tá te passando a roupa, sabe? E colocando no cabide. Passa a roupa pra desamassar, né, o transporte e coloca no cabide. Se alguém tiver uma recomendação, manda pra mim.
É, vamos ouvir aqui.
Próximo e-mail, professor Mauri. Quem que leu, você?
É muito louco, cara, porque a Mano Laura, ela colocou aqui na pauta um e-mail com pedido de batismo.
É, ela tá incomodada, não tá rolando.
Ela tá incomodada.
Ela quer ter batismo.
Porque, mano, ela faz, sei lá, uns 4 sacos que ela falou, vai ter batismo, a gente? Não. Vai ter batismo? Não. Vai ter batismo? Não.
Ela parou de fingir.
Aí ela falou, ela colocou na pauta aqui o e-mail pra gente batizar. E ela deve estar, tipo, mano...
E aí ela vai ver a arte. Ela vai ver a arte da passada no futuro do
dois.
Vamos então pra próxima mensagem, professor Mauri. A próxima mensagem é um áudio.
É um áudio de Alexandre Silveira, de Oliveira, de Mauá.
Ele tá falando sobre Eu Não Acredito, Som e a Humanidade. E isso não é uma newsletter.
Vamos ouvir.
Raul Cavalaria, Raul Marechais. Aqui é o Alexandre Silveira, 39 anos, técnico de enfermagem, vacinado. E, cara, acabei de ouvir o podcast de vocês sobre os sons, né? E aí a gente vai perceber, né, na noite, um pouco que aquele silêncio. E pela primeira vez que eu ouvi a câmera do meu celular, que a hora que ela abre, ela faz barulho. De um S10, eu nunca tinha visto isso que ela fazia. Toda vez que a gente abre a câmera, ela fazia um barulhinho. E aí que a gente percebeu, né? Só depois que você para, literalmente fica quieto, que você consegue ouvir esse tipo de barulho. E outra coisa também que eu acho muito legal é com os fones da Samsung, né? Qualquer fone desse que tem aquele... você consegue ouvir sons internos, né? Você abre a opção para você conseguir ouvir e aí você consegue ouvir sons que você nitidamente não conseguia ouvir. E é muito bizarro, é até uma função que é para você estar na rua, para você estar ouvindo o carro, para você estar ouvindo um podcast, mas quando está no silêncio e você deixa essa opção aberta, é muito, muito bizarro. E, cara, acabei também de ouvir o Não É Uma Newsletter e achei maravilhoso. Cara, é muito, muito, muito bom. E Raul, gente, até a próxima. Opa, e eu não sei se falei, é o Alexandre do ABC ou ABCDMR, né? Porque eu sou de Mauá. Raul Cavalaria.
ABCDMR.
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 É muito bom, é porque eu sou de Mauá.
É, exatamente.
Um Raul, meu velho.
Raul, demais, cara.
Demais, cara.
Que bom que você apoia o nosso trabalho.
Muito obrigado.
A gente fica muito feliz mesmo.
Que bom que você gostou do Isso Não Amo News.
E pelo jeito você tem um Sonic 2000, né?
Sim,
você
ficou esse efeito
que alguns fones de ouvido... Os Galaxy Buds, a partir do Galaxy Buds Plus, tem essa função, né?
Você ouviu o ambiente externo de uma forma aprimorada.
Ele utiliza os microfones que ele usa tanto pra cancelamento ativo de ruído e até mesmo pra captação da sua voz, né? Quando você tá fazendo chamada, pra mostrar o som do ambiente.
É isso aí.
E aí, poxa, se você tá fazendo atividade física, andando na rua, você fica mais seguro, porque você vai ouvir o que tá acontecendo à sua volta. Não é só da Samsung que tem, não, tá? O novo fone da LG, inclusive, foi lançado no Brasil agora, tem essa função também. Que outro fone, recentemente, que eu testei, que também tem essa função? Putz, me deu um branco agora, Mauri. Mas tem um outro fone recente que eu também testei, que também tem essa função. E então não é
da, da Realme que você testou recentemente?
Pode ser.
Da Realme.
Tem o da Beats também que você testou recentemente.
Sim, agora me deu um branco. Gente, desculpa, me deu um branco.
Mas é um padrão de mercado. Tá começando a se tornar um padrão de mercado e é realmente muito legal. E sobre o Isso Não É Uma Newsletter, eu quero dizer que eu tô muito feliz que a galera... Cara, muito feedback positivo.
Sim, sim, sim.
Você viu os comentários no Isso Não É Uma Newsletter, Mauri? Porque tem comentários no Isso Não É Uma Newsletter.
Onde a pessoa consegue acompanhar, né? Isso não é uma newsletter. Tem como deixar comentário lá, né?
É o único conteúdo que dá pra você deixar comentário direto nele, né?
É verdade, hein?
É, porque ele não é um podcast, ele não é um vídeo, ele não é uma newsletter.
Não é uma newsletter,
Maurinho? Ó, eu vou clicar aqui, ó. Isso é um botão. É muito bom que é. Isso é um botão. Mas olha, a gente tem aqui comentários da galera, ó, professor Mauri. Eu não sei se a Mano Laura pegou os comentários então. Do pessoal,
cê né, pode, cara? Você pode estar dando spoiler, né?
É,
mas... Afinal, você tá no passado do futuro.
É, exato, eu tô passado do futuro 2. Eu tô no passado do futuro 2. Mas tem um comentário de uma galera aqui, cara. Não vou ler os comentários do pessoal. Sim. Vamos escolher um, vai. Vamos escolher um. Ó, Ana Paula Carvalho mandou. Não sabia que vocês cantavam. Amei. Hashtag Raul.
Na verdade, a gente não canta. Isso é tudo autotune.
Não é não, professor Mauri. Não é não. Não é não. Teve pouquíssimo ajuste. Ali a gente cantando de verdade, mano.
De coração.
Só que tem uma curiosidade que as pessoas não sabem, que é que eu imitei a voz do Mauri. O Mauri não cantou nada.
A minha única participação toda ali é só no ufa.
É o quê? Também.
O quê? O resto não sou eu. Mentira. Cara, que bom que você curtiu. Obrigado pelo apoio. E pra quem não sabe, né? Isso não é uma newsletter. É um conteúdo exclusivo pra quem é apoiador nosso. Então, se você quer ser um apoiador, vai em redegeek.com.br/apoio. E se você falar, putz, meu, eu queria muito ouvir, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Me manda uma mensagem no Twitter que eu te mando o link.
Ou pede pra alguém da Cavalaria que é assinante.
É, pede pra alguém da Cavalaria que é assinante. Ô, galera, alguém manda aí o link. Galera, meu, é deles, eles fazem o que eles
quiserem. Você não pode mandar.
Eu não.
Por você quê? Não pode mandar, professor Mauri.
Mas e se eu for lá e apoiar?
Ah, se você apoiar, você pode.
Então, tá bom.
Quem é apoiador, faz o que quiser com o programa.
Tá, mas bom. Você não pode.
Tá, eu prometo que se alguém me mandar mensagem no Twitter pedindo o link, eu não vou mandar.
Isso. Então, tá bom.
Ai, ai. Isso não é uma promessa, também não é uma mentira. Então me diz o que é que é. Vamos lá, seu Mauri. Um Raul, então, pro Alexandre Silveira de Oliveira de Mauá.
Raul. Vamos ouvir agora, seu Tato, um áudio da Adriana Couto Pereira, a Galadriel da Cavalaria, comentando o top 10 momentos nada olímpicos.
Raul Marechais, aqui é a Adriana Couto Pereira, a Galadriel da Cavalaria, 45 anos, professora em Campo Largo, no Paraná. Eu tava ouvindo o top 10 momentos nada olímpicos e lembrei da história da Florence Griffith Jones, a Flojo. A Flojo foi uma das mulheres mais velozes do mundo. O recorde que ela estabeleceu em 88 foi quebrado só agora, nessa última Olimpíada. Ela ganhou 3 medalhas de ouro em Seul, correndo, né? E ela chamava muita atenção. Eu lembro, quando eu era criança, eu achava fascinante que ela tinha umas unhas enormes pintadas com as cores dos Estados Unidos. E, claro, tinha aquele corpo de atleta, né? Enfim, uma mulher negra. E uma personalidade sempre muito exuberante, enfim. E depois, na época, muito se falou que o desempenho ótimo que ela estava tendo era por causa do uso de substâncias ilícitas, né, de doping, mesmo que ela nunca tenha sido pega em nenhum dos exames, mas era o consenso, as pessoas simplesmente acreditavam nisso porque sim. E ela faleceu repentinamente em setembro de 98, 10 anos depois das vitórias dela em Seul. E quando ela faleceu, novamente as pessoas voltaram a especular sobre o uso de esteroides. Ela ainda estava em forma, apesar de não ser mais uma atleta olímpica. E as pessoas falaram muito na época de esteroides. E semana passada, por acaso, assim, por coincidência, essa vibe de Olimpíadas, eu estava lendo o relatório da autópsia dela, porque é isso que a gente faz nas horas vagas. E a autópsia dela foi feita pelo Dr. Richard Fukumoto, né, o patologista forense. Não sei de onde, do hospital. E essa autópsia apontou que não tinha nenhum indício de cardiopatia, que seria esperado, né, caso tivesse qualquer tipo de esteroide envolvido no falecimento dela, ou se ela tivesse feito uso de esteroides, porque eles deixam rastros, assim, que depois na autópsia teria aparecido. Então não tinha nenhuma sequela relativa ao uso de esteroides. E isso trouxe um alívio muito grande, muito triste, né? Mas ainda assim um alívio para a família, que sempre tinha defendido a integridade dela. Na verdade, ela simplesmente teve uma convulsão à noite porque ela tinha um angioma cavernoso, que é um acidente cerebral, um acidente vascular no cérebro. E com essa convulsão ela ficou numa posição ruim e sufocou, né? Não tinha nada a ver com o uso de esteroides, e ela foi perseguida por vários anos na vida profissional dela. E eu acho que essa história mostra que às vezes também falta espírito olímpico nos torcedores, né, nas pessoas que estão assistindo e ficam ali insistindo. Claro que o doping sempre é um problema, tem que ser super combatido, mas ela foi uma bem vítima, assim, dessa injustiça, né? Foi bem perseguida na época e, imagina, eu devia ter uns 12, 15 anos e eu me lembro. Então, era isso que eu queria deixar pra vocês, essa reflexão, tá bom? Um grande beijo, amei o programa e amei a newsletter, que não é uma newsletter. Até mais, até a próxima e Raul.
Raul! Seu Mauri, é muito curioso, né, esse caso, essa discussão toda de doping, né? Porque, meu, às vezes... putz, cara, tem... Eu acho que, se não me engano, eu não sei se é um vídeo... Agora eu tô em dúvida se é do Átila ou se é do canal Meteoro, que fala sobre o caso das mulheres nas Olimpíadas. Certo. Na discussão, por exemplo, da categoria masculina e feminina.
Sim.
O que é a categoria masculina e feminina e como há essa divisão e como é complexa essa discussão? Não só por questões biológicas, mas o que é ser uma mulher? É muito da hora esse conteúdo. E a questão, por exemplo, do próprio doping, tem alguns casos de anticoncepcionais que podem gerar problema. Sim. Com doping. Assim, cara, é muito complicado, cara. E é muito louco como, assim, louco é maneira de dizer, né? Mas é muito agressiva a maneira como existe uma cobrança muito grande, óbvio, sobre os atletas, sobre a postura como eles agem em relação ao seu corpo, se eles estão utilizando substâncias que podem impactar, mas a percepção da comunidade como um todo para o corpo das mulheres, existe um processo invasivo muito maior que com os homens.
É, com certeza, com certeza.
Muito cara. Doido isso, assim, é agressivo, né?
Não, isso é só reflexo da nossa sociedade machista, cara.
Sim.
Como isso tá em...
Não deixa de ser uma objetificação, né?
Sim, em todas as camadas, cara. Em tudo que você olhar, e é muito louco, porque aí a galera fala, ah, não, tudo vira política, tudo vira ativismo. É, porque em todas as camadas tem isso.
Nós somos seres políticos.
É isso aí. Então, pra onde você olhar, cara, você vai achar alguma condição desse tipo. Então, a gente tem que olhar, sim, pra tudo, pra que isso não aconteça. A gente melhore e evolua, né, em cima disso.
Eu me desenvolvo e evoluo com...
Eu não sei por que
primeira coisa. Eu me desenvolvo e evoluo com D2. Mas vamos lá.
Tem uma curiosidade aí também, em relação a Olimpíadas, e me veio por causa da mensagem da Galadriel, é que uma das competições que eu mais gostei de assistir nessa última Olimpíada no Japão foi a disputa mista de equipe no judô. Você viu isso?
Não, não vi. Pô,
eles criaram uma categoria onde quem ganha é a equipe. Então, é uma equipe mista de diversas faixas de peso. Então, a seleção escolhe, ó, putz, o representante de 50
tal categoria vai ser tal pessoa.
É isso aí e tal. E aí, tem a luta. E aí, tipo...
É um esporte coletivo individual.
Individual. E aí, tipo, acaba uma luta, sei lá, 100 quilos masculino, aí vai ser, tipo, 50 quilos feminino, e aí vai.
Que da hora!
E aí ganha quem tiver, tipo...
Maior pontuação.
São três vitórias. Você tem que ter três vitórias. Desculpa, melhor de três, né? Uhum. Aí se empata, tem o sorteio de uma das categorias e a pessoa tem que lutar mais uma vez. E é, tipo, uma luta em seguida da outra. Tipo, 3 minutos de luta cada uma. E, velho, é muito legal.
Que da hora.
Muito legal.
Eu admito que eu acompanhei de verdade o skate, tanto masculino quanto feminino, tanto o street quanto o park. Uhum. É, porque...
Você é skatista, né?
Eu gosto de skate. Eu gosto de skate.
Você sentiu falta de ter aquele das rampas?
Tô falando do vertical?
Vertical.
Ah, eu não.
É porque você é do tipo que curte vertical.
Não, você não fazia vertical.
Não, né? Eu fazia downhill, Mauro. É coisa diferente.
Não, é a mesma coisa?
Não, acho que não.
Por que o vertical? Você não tá fazendo um downhill quando você tá fazendo um vertical?
Eu não vou discutir isso.
Chama o Pelote pra gravar com você. Eu não vou desmentir isso.
É o quê?
E eu acompanhei o vôlei também. Tanto o vôlei masculino quanto o vôlei feminino. O vôlei masculino...
É meu fuso horário, esses jogos.
É, exatamente. E o vôlei masculino, no caso, tinha uma vantagem, porque era meia-noite, 1 da manhã, que é um horário que com certeza eu tô acordado. E aí, o vôlei feminino era nos horários um pouco mais difíceis.
1:30, 2:30, começava.
E às vezes, cara... Ou às vezes de madrugada, né? 8 horas da madrugada, 9 horas da madrugada. Aí é mais complicado. Mas de verdade, cara, foi uma Olimpíada muito bacana de acompanhar e eu estou ansioso para assistir a Paralimpíada que você está assistindo agora.
É isso aí. Certo. Espero que estejam assistindo.
Espero que esteja assistindo, professor Mauri.
Vamos lá agora, Tato. Um comentário que... Ah, não!
Você peraí, não, você tá fazendo drama, mas é que deslogou aqui.
Você não sabe de quem que é esse comentário agora. Não!
Peraí. Para, Mauri. Deixa eu ver. Cadê? Quem que tá selecionando um texto aqui, pessoal? Tem gente que tá selecionando um texto.
Não! Sim, senhoras e senhores! Temos um comentário que vem diretamente do Twitter de Dionísio Silveira, o Wilson da Cavalaria.
Que da hora. E ele comentou o saque passado no futuro, que é a prequel.
É a prequel.
Desse episódio. É passado no futuro.
E se você chegou aqui agora, eu recomendo que você assista o primeiro.
Ô, Santuário, tô falando sério, se prepara, Velho Oeste.
Velho Oeste,
Velho Oeste. Velho Oeste na próxima. Mano, Laura, vamos preparar um rolê Velho Oeste da hora. Eu quero gravar de chapéu.
Galera, mandem mensagens que possam fazer referências.
Exatamente, é o tema Velho Oeste. Quero o tema Velho Oeste.
Quero comentários com o tema Velho Oeste.
Isso aí, ele também mandou um comentário relacionado ao Eu Não Acredito de altas habilidades.
Já deixaram o comentário, achei legal colocar os dois juntos. Tipo, ele tá se esforçando.
Porque ele tem um trabalho de síntese que é fantástico.
Sim.
E aí ele mandou, abre aspas, cheguei do futuro depois de terminar o episódio, mas acho que a Mano Letícia está me boicotando mesmo. Pô, Mano Letícia. Letícia, faz tão parte da família que tenho duas cunhadas com o seu nome, mas prometo me esforçar pra te agradar. Amo todos vocês. E aí ele se esforçou no outro comentário.
É, porque a Mano
Letícia... Porque a Mano Letícia que tá colocando esses...
Não,
esses
ela respondeu ali no Twitter, falou, por favor, se esforce mais.
Caralho, que agressão. Ó, tenho medo dessas crianças prodígios superdotadas que são muito inteligentes. Talvez porque minha alta habilidade até hoje seja de falar na aula. Professor, não entendi. Mas fica o questionamento de quantas crianças com toda essa capacidade existem aí no Brasil afora e não têm a oportunidade de desenvolvimento por falta de estrutura das escolas, que são na maioria sucateadas e depósitos de criança, só pra cumprir exigências da lei.
É, cara, realmente muito complicado.
Imagina o Brasil que a gente poderia ter investido nessas crianças.
É, velho, isso aí, educação é base, velho, pra qualquer coisa. Você pensa em uma coisa que você fala, putz, isso precisaria mudar. Meu, se você fizer a educação da forma correta, com certeza isso vai ser... Vai ser modificado, vai ser diferente daqui pra frente, sabe? Então, educação realmente seria necessário pra gente mudar nosso mundo.
E é sobre isso que a gente tá discutindo no passado do futuro 2. Porque é quando a gente vai pro futuro, né?
É isso aí, quando a gente vai pro futuro.
O futuro longínquo de 2015.
É verdade. Sobrevivemos, né?
Olha, um conteúdo que acho que poderia ser uma atração à parte também é a versão brasileira, Funcionário.
Caraca, velho.
Cara, a versão brasileira era da hora demais. Não. A gente fez a versão brasileira de Volta pro Futuro, que no De Volta pro Futuro 2, que se passa no Brasil e vai pro governo Dilma, né?
É verdade.
E aí, o 3, ele vai pro Brasil Império Dom Pedro II.
Cara, é muito louco, porque a gente fez, né, essa pauta do versão brasileira, sei lá, que era eu e você aqui, basicamente. Eu queria ver o demente do Barone criando essas pautas junto com a gente.
Nossa senhora. ele devia gravar com a gente. É isso. Ele, inclusive, tinha uma atração que ele tava bolando, planejando, e a pandemia atrapalhou.
É verdade, é verdade.
Quem sabe? Vamos ver, professor Maurinho. Então, olha, um Raul e um beijo no coração do lindo do Wilson da Cavalaria. Raul!
E obrigado por se esforçar.
Meu Deus. E falando em Raul, professor Maurinho,
vamos para o momento...
Tem o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul pra Thiago Cardoso de Castro, mestre da cavalaria, que comentou o Isso Não É Uma Newsletter. Raul, não há palavras. Cry, amo vocês.
Um Raul para Roberto B. Rodrigues, o Dom Juan da Cavalaria, que complementou. Raul, como é bom ouvir vocês no modo livre.
Um Raul pra Mano Letícia, que realmente, professor Mauri, a gente falou que ela não tinha colocado, mas ela colocou os comentários do Isso Não É Uma Newsletter. Só que as iniciais não é NL, é I... N-E-U-L. Isso não é uma newsletter.
Só você tá usando essa. O Tato, ele tenta criar modas que só ele usa.
Não.
Tipo, separar os números de telefone de 3 em 3.
É, isso não é uma newsletter, é Inno.
Um Raul pra Dino Martins, que mandou parabéns pelo nosso canal do YouTube.
Obrigado. Um Raul pra Juliana Bárbara, Princesa Leia da Cavalaria, que saudade, que mandou. Esse podcast é show e o podcast dela é emocionante, falando sobre o Eu Não Acredito Imigrantes da Faxina.
Um Raul para Marcos Robles, que tuitou sobre o Eu Não Acredito Altas Habilidades e mandou: sim, com certeza o Eu Não Acredito já esclareceu mais coisas na minha vida que a minha faculdade. Mentira, eu não fiz faculdade, mas se tivesse feito, faz de conta.
É isso aí. Um Raul para Paulo Zuquerato, que assistiu o nosso vídeo sobre S21 Plus ou S21 Ultra e se inscreveu no canal.
Já ganhou um inscrito. Um Raul para Flávio Martins Ribeiro, que elogiou a arte da nossa capa lá do saque, passa no futuro.
Culpa do Didi, e agora quero ver o que ele vai fazer no passado do futuro 2.
Um
Raul pra Dionei Diz Alberto Golado de Leon, que achou excelente nosso vídeo porque escolhi um Moto G60 pra minha família.
Um Raul pra Anderson Angelotti, o Netuno da Cavalaria, que mandou o Raul Marechais. Faltou a câmera pra ver a desenvoltura de vocês. Espero que apareça vídeo dos melhores momentos.
Não, porque isso aí não seria um vídeo.
É isso, ele tá comentando.
Não é uma newsletter.
Ele tá comentando, isso não é uma newsletter.
Não é um podcast, não é um vídeo, sorry.
Um Raul pra Rafael Zani, que achou ótimo nosso respondido sobre Wi-Fi Mesh.
Um Raul pra Elo Souza, que comentou nosso vídeo da X-Mães lá no nosso Instagram.
Ela falou, já valeu a internet do mês.
É porque muito bom.
X-Mães é muito bom.
É muito bom esse vídeo. Segue a gente lá no Instagram.
Um alô pra Rodrigo Koalavac, que falou que sente falta da gente fazendo live de Unpack da marca sul-coreana.
Ô, Samsung, chama nós.
Não, a gente pode fazer também entre a gente aqui, professor Moreira. É que as últimas semanas têm sido corridas.
Um alô pra Ivan Laves, que passou no nosso WhatsApp pra falar que é da área de tecnologia e quer só ter a chance de se apresentar pra gente. Pra quem sabe realizar o sonho de ser parte da equipe. Mano!
Manda o currículo aí, Ivan!
Um Raul pra Sueli e Aguiar Malioco, que gostou muito do nosso vídeo sobre como limpar o celular e evitar o coronavírus.
Um Raul pra Ana Paula Carvalho, a Doc da Cavalaria, que amou a gente cantando no Isso Não É Uma Newsletter.
E um Raul pra todos os nossos apoiadores do mês de julho.
Adriana Couto Pereira.
Alexandre Silveira de Oliveira.
Ana Paula Carvalho.
Anderson Angelotti.
Bruno Gouveia Santos.
Bruno Mendonça de Silva.
Cristian Santos.
David Nunes Balotran.
Fernando da Silva Stein.
Fernando Dardi Favini.
Felipe Rios.
Gladstone Caires da Silva.
Guilherme Bacelar.
Guilherme Pricoli.
Igor Antônio.
Igor Carlo Magno.
José Valentim.
Júlio Tadeu da Costa.
Kevin Costner.
Leonardo Ribeiro.
Luiz Fernando da Silva Xavier.
Marcele Santiago.
Matheus L. Silva.
Natane Muniz.
Paula Piva.
Pedro Melgaço Barroso.
Rafael de Vasconcelos Cunha.
Rafael Luman.
Roberto B. Rodrigues.
Rodrigo Bueno Mascarenhas.
Sérgio Loreto.
Tiago C. de Castro.
Tiago Pereira.
Vitor Hugo de Araújo Silva.
Vitor Garcia.
E todos vocês que apoiam a gente em todas as cotas, vocês são lindos, vocês são demais.
Um rau pra você que mandou mensagem, mandou um e-mail, mas não apareceu aqui.
Um rau pra você que ouviu Isso Não É Uma Newsletter.
Um rau pra você que segue a gente lá no YouTube e também no Instagram.
E um rau pra você que segue a gente no Twitch, mano, que agora a gente tem conteúdo no Twitch.
É isso aí, Cavalaria.
E até quinzena que vem.
Com mais um
serviço
de atendimento.
A Cavalaria.
Raul.
Professor Mauri, professor Mauri, temos um problema com o passado.
Passado?
Passado no futuro.